Boa noite a todos. Na sequência do estudo de O Livro dos Espíritos, nós comentaremos hoje o item intitulado Formação dos Seres Vivos, as questões de número 43 até 49. Na questão número 43, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: quando começou a Terra a ser povoada? É a questão básica que todos perguntamos, né? Vemos ao nosso derredor e na Terra percebemos que a vida é abundante. Onde olhamos, onde observamos, existe vida. Seja considerado sob a ótica da geografia ou em quaisquer locais, com qualquer temperatura. Então vamos encontrar vida desde locais distantes, no fundo dos oceanos, no meio dos vulcões, locais mais inóspitos, onde imaginamos, sempre encontramos aqui na Terra a presença da vida. E é natural, então, que a pergunta surja: como é que surgiu tudo isso? Qual a origem da vida? Quando surgiu a vida? Como é que se formou esse mistério, essa coisa maravilhosa que é a vida no nosso planeta? E o homem, historicamente, sempre se fez essa pergunta. A pergunta não é nova, a pergunta não é recente. Desde que o homem tem consciência de si mesmo e observa as coisas ao seu redor, ele indaga onde a origem da vida, qual a origem da vida. E a resposta mais comum, mais frequente encontrada, é a questão, a resposta que vem das religiões. Bom, a vida é originária de Deus, é um dom de Deus. Se nós tomarmos lá a Bíblia, no Gênesis, nós vamos encontrar que, conforme lá relatado, a criação de Deus, a vida, criando os seres de acordo com aquela cronologia dos dias, criando os vegetais, na sequência os peixes, os répteis, os animais, enfim, o homem, criando o homem, soprando nas suas narinas o sopro da vida, né? Como lá está escrito. Bem, sim, sem dúvida, a vida é um dom de Deus, criação de Deus, nenhuma dúvida quanto a isso. A doutrina espírita concorda em todos os sentidos. A vida, sim, é uma criação de Deus, é uma dádiva de Deus para todos nós. Mas será que nós conseguimos buscar uma explicação talvez mais detalhada para isso? Será que nós conseguimos encontrar alguma coisa próxima de explicar como surgiu a vida, onde, em que circunstâncias? Será que isso é possível? O homem, no desenvolvimento de sua inteligência, através das pesquisas científicas, ele já consegue alguma coisa, consegue vislumbrar ou descortinar, alcançar algum conhecimento. Já entende, por exemplo, que no que tange a matéria orgânica, ao composto material, dizem, somos poeira de estrelas. Então, tudo que existe aqui no mundo material, na nossa Terra, é decorrente, surgiu de explosões de estrelas. Nós vimos as estrelas têm um ciclo também de existência. Então, elas também surgiram e as estrelas também chegam num momento que elas morrem, por assim dizer. E esse momento final de sua existência significa, em estrelas maiores, uma grande explosão. Uma supernova, como chamam os cientistas. E dessa grande explosão é espalhado no universo a matéria, diversos tipos de materiais, desde o carbono existente nos seres vivos, aos metais e os diversos compostos materiais. Então, aqui na Terra, todos, sim, podemos dizer que somos formados por materiais surgidos de explosões de estrelas em um determinado momento. Nós vamos ver, e vimos que a formação do nosso mundo, a Terra, se deu por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. E a vida teria surgido, dizem os cientistas, aproximadamente 1 bilhão de anos a partir daí. Então, por volta de 3,5, 3,6, e aí os números vão variar, bilhões de anos atrás. A Terra, naquele momento, no início de sua formação, quase no início de sua formação, era uma bola de fogo. Para a gente ter uma ideia mais próxima de como era isso, a gente tem, olha a boca, né, a cratera de um vulcão, né, lava que efervescente por todo, assim era a Terra, quase isso. E aí dizem os cientistas, em determinado momento, por volta de 3,6 bilhões de anos atrás, uma dessas moléculas que estavam, que habitavam aqui o mundo material, ela se formou em torno dela como uma capinha, uma capa protetora, e ela conseguiu se duplicar, se replicar, ou seja, se duplicar, formar outras a partir dela, como que um movimento de reprodução. Aí, então, o que chama-se de início da vida. Então, é como que o término de um processo de evolução química, iniciando-se, então, aí, um processo de evolução biológica. Agora, o que provocou isso? Como isso aconteceu? Os cientistas vão buscando. No ano de 1953, um cientista americano, ele procurou, então, na busca dessa origem da vida, de como isso aconteceu, ele produziu, reproduziu em laboratório as circunstâncias que haviam aqui há 4 bilhões de anos atrás. Procurou mais ou menos simular. Colocou no laboratório, num tubo de ensaio, as moléculas, os compostos moleculares que haviam aqui, todos inorgânicos, ou seja, não havia vida ainda. Colocou isso num tubo de ensaio e, como naquele momento da Terra, muitas descargas elétricas aconteciam, raios aconteciam aqui, ele simulou, então, uma corrente elétrica passando por esses compostos inorgânicos. E aí o que ele conseguiu? Uma coisa extraordinária, sim, para a ciência. Ele conseguiu a produção de aminoácidos, que são substâncias que estão presentes em todos os corpos vivos. Em todos os seres vivos existem os aminoácidos. Mas ainda, dizem os cientistas ainda, isso ainda é muito, mas ainda está distante de conseguir a matéria orgânica. Por quê? A partir de combinações desses aminoácidos é que nós vamos chegar a essa matéria orgânica. Então, pergunta os cientistas, como é que esses aminoácidos foram se combinando, foram se aglomerando, até formar moléculas maiores e até chegar naquela molécula lá, que tinha uma capinha protetora e que conseguiu se replicar, que é a molécula, a primeira molécula, uma primeira célula, então, uma bactéria, como a que encontramos ainda hoje nas crateras de vulcão, ainda tem essa bactéria que teria sido formada. Como é que se transformou? Como se deu essa transformação da evolução química em evolução biológica? A pergunta, para a gente ter uma ideia de qual o fundamento da pergunta, seria assim: tomemos as letras do nosso alfabeto. Então temos lá de A a Z, as letras do alfabeto. Se eu quiser montar uma palavra, não basta simplesmente pegar essas letras e juntá-las aleatoriamente. Muito pouco provavelmente eu formarei uma palavra. Então, se eu quiser formar uma palavra, imagine a palavra casa. Então, eu vou pegar as letras do alfabeto, pego lá a terceira, a letra C, primeiro, aí eu preciso de uma letra A, pego lá a letra A, depois a letra C, preciso lá tomar a letra S, pego a letra S na sequência, e depois eu vou de novo pegar uma outra letra A e ponho na sequência, formei a palavra casa. Um processo inteligente, montado, né? Eu pensei, raciocinei, e aí eu montei. É a palavra casa para dar sentido. Porque senão esses aminoácidos, foi mais ou menos isso que aconteceu com a vida. Dizem os cientistas, sem ter explicação, aleatoriamente. Então, tinham várias letras do alfabeto perdidas, de repente se juntaram e deram origem a uma palavra, com ordem, com sentido. Então, é como se o acaso fosse inteligência, e pensasse e elaborasse uma questão. Foi mais ou menos isso que aconteceu na Terra. Então, como é que aconteceu? Como é que a gente pode ter alguma inferência sobre isso? A doutrina espírita nos traz alguns relatos muito interessantes acerca disso. Eu vou pegar aqui o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Ele fala aqui, em algumas linhas, como se deu esse processo de inauguração da vida aqui na Terra. Ele narra assim, eu vou ler. a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Ele está colocando aqui a ação de gênios construtores, espíritos elevados, comandados por Jesus, que coordenaram esse processo. Então, não se trataram-se de processos aleatórios, automáticos, não. Existia um comando, um processamento. Vamos ver a narrativa de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, falando a mesma coisa de maneira mais poética, de maneira mais... Vamos lá. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí, há algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Então nós vamos ver a questão do ascendente espiritual comandando todo esse processo. Então, como se deu essa transição entre um processo de evolução puramente química para um processo de evolução biológica? Como surgiu a vida? A partir da intervenção do ascendente espiritual. Espíritos benfeitores trouxeram até aqui o princípio inteligente, o princípio espiritual que passou a comandar, então, esse processo de que era apenas um processo de evolução química. Então, o ascendente espiritual passa a comandar com as suas conquistas as modificações que foram se sucedendo, então, e esse elemento, então, acionado, impulsionado pelo elemento inteligente, vai se transformando e vai surgindo, então, o elemento vivo, que vai mais adiante, nós vamos vendo na história da Terra, do surgimento dessa vida, em princípio, esses elementos unicelulares primeiros, mais adiante, 2 bilhões de anos depois, nós vamos ver surgindo, então, aqueles corpos multicelulares, mais de uma célula, e vão se organizando. Então, nós vamos vendo que esse processo de surgimento da vida, a que a ciência busca e vai estudando aos poucos, é porque a ciência ainda não consegue buscar a fonte espiritual, a origem espiritual das coisas, analisa apenas as coisas materiais, mas vai vendo que falta alguma coisa, né? Falta sempre um elemento para dar a explicação para o surgimento da vida, para o desenvolvimento das coisas, sempre num processo de melhora. E nós vamos vendo, a ciência nos fala isso, das interessantes, a receita da vida, o que é necessário para que haja vida na Terra, para entender que, na verdade, não dá mesmo para ser a coisa aleatória. Por exemplo, precisa primeiro a matéria orgânica. E aí, para surgir a matéria orgânica, ainda não se sabe como surgiu. Compostos orgânicos que vão se melhorando. Precisa da água em estado líquido, né? Tem que estar água em estado líquido para poder... Precisa de uma certa temperatura, regularidade nessa temperatura que nós vamos encontrar aqui no planeta Terra. E aí, então, nós vamos vendo. Por que a Terra, né? O tamanho da Terra, ele é adequado para o surgimento da vida. Por quê? Porque se a Terra fosse um pouquinho maior, então ela emitiria muito dióxido de carbono, então não haveria a possibilidade, e haveria um aquecimento muito grande. É o efeito estufa. Então não dava para ter vida na Terra. Se ela fosse um pouco menor, ela não conseguiria reter a atmosfera. Nós não teríamos o oxigênio, essa atmosfera para respirar. Não dava para ter vida na Terra. Então ela está no tamanho certo. Nós vamos ver o movimento de rotação da Terra. A velocidade que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Se ela girasse um pouco mais veloz, não daria para ter vida na Terra, porque o calor ia ser intenso e os organismos vivos iam ser todos mortos. Por outro lado, se ela girasse um pouco mais lento do que gira, também não dava para ter vida na Terra, porque durante o período em que nós estivéssemos, a Terra estivesse do lado oposto ao Sol, o frio ia ser tão intenso que não ia ter condição de ter vida na Terra. A distância da Terra para o Sol é a exata. Alguém calculou. Tem que ter sido calculado. Porque se ela fosse um pouquinho mais próxima do Sol, a temperatura do Sol ia nos envolver de tal forma, como também a luz solar ia ser tão intensa que não ia dar para ter vida na Terra. Se fosse um pouco mais distante, também não ia dar, porque a temperatura ia ser muito baixa e a luz solar, que também fornece elementos de vida para a gente, não ia dar, ia ser fraca, não ia ter condição de ter vida na Terra como a conhecemos. Então, são elementos, nós vamos ver até a própria atividade vulcânica, que nós colocamos como uma coisa, são fenômenos de destruição intensa, mas, na verdade, essa atividade vulcânica garante a possibilidade de vida na Terra. Por quê? Os vulcões, vamos para os mares, né? Nos mares existe uma substância, os plânctons, que são vegetais. Esses plânctons, eles absorvem da atmosfera o dióxido de carbono. Então, não deixa que haja, por exemplo, uma temperatura muito elevada, o efeito estufa. Então, eles absorvem. Muito bem. E vão, esse é o alimento deles. Acabou o ciclo de vida dos plânctons, que são vegetais, morrem. E aí, morrendo, eles descem para o fundo dos mares, para o fundo dos oceanos. Do fundo dos oceanos, em algumas regiões onde existem encontro de placas tectônicas, esse composto morto, que já se solidificou, ele vai para o centro da Terra. Isso aí, o que é? Dióxido de carbono puro. Chegando no centro da Terra, o que tem? É ainda temperaturas elevadíssimas. Então, ele novamente se transforma em gás, dióxido de carbono, e através dos vulcões, que são os canais, as válvulas de escape dessa temperatura, esse dióxido de carbono é novamente lançado na atmosfera, garantindo a estabilidade da temperatura na Terra. Então, é um ciclo que se faz constante. E aí vai lá novamente o plâncton, suga o dióxido de carbono, e esse ciclo mantém a temperatura da Terra sempre em condições para que haja vida aqui. Um mecanismo que alguém tem que ter bolado isso, não é possível. Isso tudo, né, todas essas coincidências para que haja vida no nosso planeta, para que a vida seja como nós a conhecemos em abundância, para que tenha em todo lugar, não dá para a gente imaginar que tenha tudo isso acontecido por acaso. Tudo isso tenha sido aleatório. Se a gente tomar mais um elemento, para a gente fechar, mais um elemento, a questão das grandes extinções que aconteceram na Terra. São várias delas, historicamente. Mas vamos falar de uma só. Aquela que aconteceu, todos conhecemos, há 65 milhões de anos atrás, quando o nosso planeta era dominado por dinossauros, grandes répteis, né, que dominavam o universo. E aí caiu, aleatoriamente, como dizem os cientistas, um asteroide aqui, e essa explosão, e mais o período em que as nuvens de poeira ficaram na Terra, ocasionou a extinção de quase toda a vida existente na Terra, com exceção de algumas poucas criaturas. Entre estas poucas criaturas, espécie de um rato, um mamífero, um ratinho, uma espécie única de ratinho sobreviveu. Mas é graças a essa única espécie de mamífero sobrevivente, a esse grande cataclisma, que nós aqui estamos hoje, porque era um mamífero. Pelo processo evolutivo, mais adiante, de 65 milhões de anos para cá, nós estamos aqui, esses mamíferos que somos nós hoje. Então, uma grande coincidência, animais grandes que nós não tínhamos condições de conviver com eles foram extintos, mas ficou um que possibilitou a nossa frequência, a nossa vida aqui. Então, são tantas coincidências relacionadas pelos próprios cientistas que nós vamos vendo que a vida, nós vamos, por mais que estudemos, isso é importante estudar, pesquisar, entender como é que é o mecanismo, mas nós acabamos voltando lá na primeira, onde começamos, a resposta dada pelas religiões. O que é a vida? Como surgiu a vida? A vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. É isso, ao final. É importante estudar, entender, compreender, procurar fazer como Kardec nos dizia, ter a fé raciocinada. Não simplesmente porque está escrito no livro, ah, foi Deus que criou a vida, tá bom. E paro aí? Não, amanhã o cientista vem com uma tese espetacular e aquilo me balança. Agora, se eu estudo, se eu aprofundo, se eu compreendo, e eu vou realmente ter certeza de como tudo isso aconteceu. A fé raciocinada nos dá isso. A certeza de que a vida existe sim, existiu aqui por mecanismos vários e que é sim um dom de Deus. A vida sim criada por Deus, mas por processos inteligentes, por leis imutáveis que fizeram com que nós estivéssemos aqui. Tivéssemos a possibilidade de termos um corpo capaz que pudesse possibilitar o desenvolvimento, a evolução do nosso espírito imortal. É assim que nós precisamos compreender todo esse mecanismo que nos cerca. Procuremos, então, estudar e valorizar todo esse trabalho que a natureza e que os benfeitores espirituais tiveram para que a nossa vida pudesse ter sucesso. Que Deus nos ampare a todos.